O número de médicos no Brasil tem aumentado a cada ano, e a meta estabelecida pelo governo federal é que, em uma década, o país passe dos atuais 420 mil médicos para 600 mil profissionais. Isso deverá melhorar as taxas de médicos por habitantes, mas a tendência é que esses profissionais estejam cada vez mais no setor privado, agravando o funcionamento do SUS, o Sistema Único de Saúde. Confira a análise na reportagem de Patrícia Santos.
O estudo Demografia Médica no Brasil, de 2015, traz um panorama sobre a profissão no país. O trabalho é coordenado por Mário Schaeffer, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. A pesquisa se baseia em dados fornecidos por conselhos e sociedades médicas, pelo censo do IBGE, além de dados obtidos em uma enquete nacional. Segundo o estudo, o setor público concentra 73% dos médicos e o setor privado 78%. A sobreposição desses números se deve aos vínculos de trabalho dos médicos em ambas as esferas, algo comum na profissão. Esses números mostram que os 25% da população que possui plano de saúde tem 3 vezes mais médicos à sua disposição do que os 75% dos cidadãos que dependem exclusivamente do SUS. A situação pode ser ainda mais grave para o sistema público, considerando as diferenças regionais pelo país. Essa concentração dos médicos no setor privado vem sendo observada desde 2009, e o professor Mário Schaeffer nos falou sobre a perspectiva para essa desigualdade entre o público e o privado.
Quer dizer, a forma como o sistema de saúde hoje está organizado e funciona, ele leva a essa disparidade, né? A essa desigualdade entre o público e o privado, com uma tendência, infelizmente, de possível acirramento, né? Porque nesse momento de desfinanciamento público, né? De sinais já dos últimos anos e agora ainda mais de diminuição dos recursos públicos destinados, né, à sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e, por outro lado, políticas, né, que incentivam o crescimento do mercado privado, né, inclusive com propostas de produtos de baixo preço, cobertura reduzida, né, nós poderemos ter, se esses dois caminhos forem tomados, uma piora nesse nível de desigualdade, né, entre o público e o privado.
Os fatores que influem na remuneração médica são a especialidade, a idade e o setor de atuação, público ou privado. Quem atua no setor privado ou nos dois setores tem uma remuneração maior do que aqueles que trabalham apenas no âmbito público. Segundo o estudo, entre os que recebem R$8.000 ou menos, cerca de 38% estão no SUS, 22% no setor privado e 12% nos dois setores. Já a remuneração mais alta, acima de R$24.000, abrange mais profissionais no setor privado, ou seja, 19% diante de 15% que atuam em ambos os setores e 2% dos que estão apenas na rede pública. Nós também conversamos sobre esses dados com Éder Gatti, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, o Simesp. Ele reconhece que a saúde suplementar oferece mais oportunidades, inclusive porque os atendimentos, em geral, começam em consultórios médicos. Mas a análise dele é de que esse modelo não é favorável para a categoria médica, nem para o sistema de saúde.
O setor privado hoje passa por uma crise, né? Ele passa por uma crise financeira, então a tendência em situações de crise é as relações de trabalho se tornarem mais precárias. E também agora, com a entrada do capital estrangeiro na saúde suplementar, isso provavelmente levará a uma piora das relações de trabalho. É no setor privado que a gente encontra vínculos precários, médicos que trabalham com pessoa jurídica. Muitas vezes a gente vê casos de médicos que recebem dinheiro por taxa 2 e tem tipo nenhum com o serviço. Isso é ruim porque acaba não tendo tipo com o serviço e, consequentemente, não tem com os pacientes. Então, o ideal é um sistema de saúde forte que garanta trabalho com o profissional.
Também de acordo com a demografia médica, a concentração de profissionais no SUS é ainda mais crítica quando se analisa a atenção secundária. Esse é o nível em que atuam os médicos especialistas. Observe esses dados. 68% dos médicos especialistas estão atuando exclusivamente no setor privado. Por outro lado, há uma presença menor de especialistas, 52%, no SUS. No grupo que trabalha no sistema público, a maioria faz o primeiro atendimento. São 23% nas unidades básicas de saúde e estratégia de saúde da família e 51% em hospitais. Em contraste, não chega a 5% o total de médicos do SUS fazendo atendimento de média complexidade, a chamada saúde secundária. Além disso, a maior parte dos especialistas está nos grandes centros. Só uma observação, a situação é assim também se formos observar os médicos generalistas. O estado de São Paulo, por exemplo, tem número de médicos especializados equivalente ao total das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Entre as 53 especialidades médicas reconhecidas no país, 6 delas concentram metade de todos os médicos, que são nas áreas de clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, anestesiologia e cardiologia.
Não à toa, a falta de especialistas para a atenção secundária é um dos gargalos do Sistema Único de Saúde, né? Claro que isso tem a ver também com uma grande demanda para esse atendimento, uma vez que a atenção primária, por mais que tenha expandido, ela não atingiu também uma resolutividade capaz, né, de solucionar aí, né, como preconiza, né, a literatura, as evidências, uma boa atenção primária poderia resolver de 85% a 90% dos problemas de saúde da população. Para ela não ter extensão necessária e não ter resolutividade, muitas vezes há ainda uma busca, né, expressiva pela atenção secundária, de parte de população que de fato precisa dessa atenção, mas parte porque não encontra solução na atenção primária. E hoje as filas de especialidades no SUS, elas evidenciam essa falta de especialistas, né?
Esse foi outro comentário do professor Mário Schaeffer. Com a falta de especialistas, o resultado é bastante conhecido da população: as longas filas de espera por atendimento. Em um artigo de 2015 na Revista Mineira de Enfermagem, Ed Wilson Vieira e colaboradores analisaram o tempo de espera por consulta médica especializada em Jequitinhonha, interior de Minas Gerais. Preste atenção nesses números. De 152 encaminhamentos para médicos especialistas acompanhados pelo estudo, 91% deles ainda aguardavam a consulta depois de 6 meses. A espera, no entanto, variou de 6 a 559 dias. A maioria dos encaminhamentos foi feita na atenção primária e todos para a capital mineira, que fica a 700 quilômetros de Jequitinhonha. Com a dificuldade de encaminhamento para o nível especializado, o paciente acaba voltando ao hospital, à unidade básica de saúde, que por sua vez ficam sobrecarregados. O caso de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, apresenta uma situação comum no país, novamente segundo Eder Gatti, do CIMESP.
Os médicos de família, eles estão dando conta de mais de 4.500 vidas por equipe, sendo que o ideal seria em torno de 3 mil vidas. E aí, assim, uma queixa que eles trazem é que o atendimento especializado do município está mais deficiente ainda. O que acontece é que o usuário muitas vezes demanda por um atendimento especializado e, como ele não acha especialista, ele volta para a atenção primária. Aí sobrecarrega ainda mais a atenção primária e traz para esse nível, né, para essa atenção primária, para atenção básica, nível de especialidade que eles não dão conta. Por exemplo, eles são capazes, sim, de atender pacientes psiquiátricos, por exemplo, porém, dependendo do caso, ele exige um nível de especialidade maior do que a atenção primária pode dar. Porque o médico de família com especialidade em medicina de família e comunidade pode dar conta. Então, bastante desassistido.
Mário Schaeffer analisa que a discussão que ainda acontece no Brasil sobre o número de médicos por habitantes está superada e o quantitativo geral já é semelhante ao de países com sistemas públicos mais robustos.
Tem uma discussão inicial, né, de que então o Brasil teria uma quantidade insuficiente de médicos. De alguma forma, acho que essa discussão, né, ainda que ela pudesse haver um debate sobre, né, em que dimensão ou sobre o quantitativo, esse debate foi muito mal formulado, mas de alguma forma ele está superado no sentido de que foram abertas dezenas de escolas, né, nos últimos, mais de 60 delas, nos últimos 2 ou 3 anos. Essa questão do quantitativo global de médico, né, escolas médicas depois de abertas, elas não serão fechadas, me parece que então é só uma questão de tempo, já está tendo um impacto. Claro que com a necessidade de monitorar a qualidade e a capacidade desses novos cursos, que em sua maioria privados, de formar médicos, mas essa questão ela já está, né, é uma lei, foram feitas medidas, editais, foram abertas escolas, ela está colocada. Agora, a questão dos especialistas, de fato, ainda está em discussão como será a forma mais adequada de formar esses especialistas, muito embora também a política já esteja delineada. Agora, o que nós temos advertido é que o aumento global do número de médicos, né, ou o aumento de especialistas, né, não quer dizer que eles irão se concentrar, né, futuramente, onde hoje eles não estão, né?
Mesmo com mais médicos disponíveis, além da tendência de maior atuação no setor privado, as desigualdades no acesso da população a médicos e serviços de saúde no Brasil podem ficar mais acirradas. A demografia médica chama atenção para isso. Na opinião de 42% dos médicos, é preferível trabalhar no setor privado, ainda que o setor público ofereça as mesmas condições de trabalho e remuneração. A pesquisa tinha uma pergunta com essa hipótese. Para Eder Gatti, do Sindicato Médico, para absorver os profissionais no SUS, seria preciso definir uma política de recursos humanos, um assunto que vem sendo adiado há alguns governos.
Doutorado, ele não encontra uma carreira atrativa, ao contrário do setor privado, que acaba oferecendo muitas alternativas. E muitas vezes, o hospital de nível terciário do Estado acaba sendo terceirizado por uma organização social, que aí sim não oferece carreira nenhuma.
Gatti ainda ressalta que o atendimento especializado oferecido pelo SUS também atende a população que tem plano de saúde. Esse é o caso de tratamentos contra o câncer, HIV, transplantes e outros, que, claro, são mais caros que os atendimentos básicos.
Quem sofre com isso não é só a população SUS dependente, os mais pobres e tudo mais. É a população brasileira como um todo, não só os 75% que depende do SUS, mas também os 25% que depende da saúde suplementar. O governo ele não assumiu a saúde como uma prioridade na sua agenda, embora seja uma prioridade da população, não é do governo. E o governo também ele não quer aumentar custos, ainda mais custos com recursos humanos, coisa que vai bater com lei de responsabilidade fiscal e tudo mais. O governo ele tem uma visão muito imediatista, né? Embora o governo ele deveria ter uma visão mais de longo prazo, maior planejamento, o governo tem uma visão imediatista porque ele quer um resultado visando eleições e tudo mais.
A responsabilidade sobre a maneira como o sistema está organizado é de todos os níveis governamentais, já que o SUS tem uma estrutura descentralizada, seguindo um direcionamento que pode ser diferente de região para região. Enquanto o governo federal define as macropolíticas e o financiamento que é repassado para os níveis estadual e municipal, os municípios têm se responsabilizado cada vez mais pela atenção primária e os estados pela atenção especializada. Esse compartilhamento de funções pode ser diferente de um local para o outro. Municípios grandes podem acabar assumindo também a atenção secundária, por exemplo. Agora, como criar condições para melhorar o SUS nesse sentido? Nas conclusões da demografia médica, que embasou essa reportagem, nós podemos ler assim: a mudança desse cenário dependeria de decisões políticas capazes de gerar transformações estruturais no sistema de saúde brasileiro, hoje marcado, de um lado, pela perpetuação do subfinanciamento público, o que ameaça a sustentabilidade do SUS, e, de outro, por políticas que incentivam o crescimento do mercado de planos de saúde e seguros de saúde no país, e a ampliação da rede hospitalar privada. Para essa reportagem, o Ministério da Saúde enviou uma nota em que demonstra enfoque na disponibilidade numérica dos profissionais e informa que vem trabalhando para qualificar e formar especialistas por meio do programa Mais Médicos. De quase 16 mil vagas em 2013, o programa passou para mais de 22 mil em 2016. Isso é um aumento de mais de 42%. Segundo a nota do Ministério, essa expansão vem sendo acompanhada de mudanças qualitativas na formação dos especialistas, como a exigência de que os médicos residentes passem por 1 a 2 anos de ensino e atividades na atenção básica. Outro aspecto que também deve ser aprimorado, de acordo com a pesquisa, é a geração de dados sobre a atuação médica generalista e de especialistas. Isso vai embasar as pesquisas e, consequentemente, o planejamento da gestão do SUS. A iniciativa que hoje prevê um monitoramento é o Cadastro Nacional de Especialistas, que reuniria dados de diversos bancos. No entanto, o site, que foi regulamentado por decreto, esteve fora do ar no período acompanhado pela reportagem, de agosto a setembro de 2006. Não houve resposta do Ministério sobre o site até o fechamento da reportagem. Acesse o post no site do Oxigênio com links relacionados a essa matéria. Patrícia Santos para o programa Oxigênio.